começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, quarta-feira, dia 29, mês 1, ano 20, com os comentários do senhor Valdir Luiz. Mesa de áudio, ele, Rafael Espíndola, Central Técnica, o Napoleão Bonaparte. É o Rafa Napoleão hoje, não? Quem é?
Carlito Gondim.
Carlito Gondim. Que sucesso absoluto. Não, tô não, cara. Vascaíno Gondim? Que beleza. Um abraço, Carlito. Está começando o programa do Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro. Desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Nacional.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Quando sua norte liga, temos som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional.
Ricardo Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol. 17 horas, 11 minutinhos. Hoje é dia de Fla-Flu. Fla-Flu é sempre Fla-Flu. O grande clássico do Brasil em ação no Maracanã. Com bola rolando às 8h30 da noite. Eu estarei lá narrando ao lado do Valdir Luiz. Os comentários do nosso Valdirzinho. Reportagens do Maurício Costa e no plantão Bruno Mendes. Equipe da Nacional já a postos para levar tudo do Fla-Flu para você. Abrindo o programa, Rafa.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, sou tricolor de coração.
É verdade, de coração, batendo forte, repórter Rodrigo Ricardo, traz as últimas do Mengão e do Flusão pra gente aqui no programa No Mundo da Bola, Rafael Espíndola.
Rodrigo Ricardo.
Papai do Sávio, fala você. E, Rodrigão, papai do caçulinha teu?
Jorge Miguel.
Do Jorge Miguel. Você ia falar Jorge? É Jorge Miguel. E da menina?
Ana Clara.
E do mais velho?
Inácio.
Tá bom, então. Fala aí.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Mazella. Boa tarde a nossos amados ouvintes. Começar falando do Flamengo, antes de falar do jogo, falar do vai e vem na zaga rubro-negra. O Pablo Mari, zagueiro espanhol, foi confirmada a negociação, ele vai emprestado para o Arsenal da Inglaterra por 5 milhões de euros. É um empréstimo. O zagueiro de 26 anos vai jogar a Premier League e o clube inglês tem a preferência da compra por um valor ainda mantido em sigilo pelo Flamengo. Zagueiro vai, zagueiro vem. Para o lugar do Pablo Mari, chega Léo Pereira. O jogador tem 23 anos e foi comprado junto ao Atlético Paranaense por 7 milhões de euros. Para o jogo de hoje, será o último dos garotos do Flamengo, comandados aí pelo Maurício Souza. O treinador tem o desfalque do Vitor Gabriel, que também foi emprestado ao Braga de Portugal. O Maurício tem a dúvida ali se vai colocar o Lucas Silva, que tem entrado bem, ou o Bill, que também entrou muito bem, fez até um golaço aí.
Gol da vitória, inclusive.
Na última partida. Ainda falando sobre esse vai e vem dos zagueiros, ouvi primeiro aí o Pablo Mari se despedindo da nação.
Oi, torcida do Flamengo. Eu estou aqui hoje para despedir, não? Esses 6 meses incríveis que nós fizemos juntos. Fizemos história, conseguimos fazer muitas coisas muito grandes aqui para o Flamengo. Vocês ganharam um torcedor mais para o resto de minha vida. Meu coração fica rubro-negro, então vou ficar com muita saudade de todos vocês. Aí mando um beijo muito forte para toda a torcida do Flamengo.
Tá aí o Pablo Mari, que melhorou seu português, ainda tá meio um portunhol, mas tá aí dando um adeus à nação. Diga, Mazella.
O contratado quem foi, Rodrigo?
É o Léo Pereira, que jogava no Atlético Paranaense, e também a gente tem uma falinha do Léo Pereira, dando seu alô à nação.
Fala, nação, aqui é o Léo Pereira, e agora eu faço parte do Mengão, me aguarda, estou chegando.
Não falou, Valdir, você quebrou a cara, você falou, boa tarde pra ele que sabe o que diz. Rafinha, em off, ele tava dizendo aqui, o Rodrigo Ricardo já vai voltar já com mais informações do Flamengo. Aí quando o Rodrigo chamou a matéria do Léo Pereira, a sonorazinha do Léo Pereira, ele falou, vai falar que é flamenguista, que é rubro-negro, cara, quebrou a cara você, mano. Pega no ar,
rapaz. Esse cara não guarda segredo. Boa tarde,
Marcelo. Se liga, malandro.
Boa tarde, amigos da Nacional, ligados ao programa Mundo da Bola. Rapaz, ele é pior do que criança.
Não guarda dinheiro, vai guardar segredo.
Boa, Rodrigo. Rapaz,
criança, que tu fala assim, a minha neta fala, Betina, não faz isso.
Ela faz.
Mas ela não, pô, ele tem 70 anos, cara. Não faz isso, ele faz. É irrecuperável, meu Deus.
Mas fala do Léo Pereira.
Impressionante. Bom zagueiro. É. Excelente jogador.
Mesmo
o Flamengo agiu rápido, né? O Flamengo agiu rápido, ele é bom zagueiro. E eu até estava conversando hoje com o Luiz Ferreira, nosso produtor na sala de esporte. O Atlético Paranaense está dizimando o time, né? O Nicão vai embora. O Bruno Guimarães já foi pro Lyon. O Rony tá indo pro Palmeiras, o Pereira veio pro Flamengo. Quer dizer, então o Flamengo agiu rápido. Vou falar uma coisa aqui com todo respeito ao Prabo Maria, hein? O Léo Pereira é mais jogador. O Flamengo fica mais forte, na minha opinião. É uma zaga mais rápida. O Pablo Mari é um jogador bom no jogo aéreo, tem uma boa saída de bola, mas ele é um zagueiro pesado. O Flamengo vai ficar com uma zaga bem leve. Léo Pereira e Rodrigo Caio. O Flamengo agiu rápido. Meu amigo, com dinheiro é mole, né? Com dinheiro é mole.
Então você acha que é uma boa contratação?
Excelente contratação.
Rodrigo Ricardo.
Vamos falar agora do Flusão. Fluminense, diferente do Fluminense, vem 100% para o Clássico, venceu todos os jogos e vai jogar com um time praticamente principal, né? O Nenê, o Hudson, o Gilberto estão voltando ao time, eles que ficaram de fora da goleada por 5-1 contra o Bangu. Quem fala sobre a expectativa do jogo de hoje é o goleiro Muriel.
Eu acho que todo jogo a gente tem a oportunidade de demonstrar sim, né? Assim como eu citei antes, é o meu primeiro estadual aqui no Rio. Né, mas eu sei da dificuldade, a gente conhece, né, que é muito difícil jogar lá contra o Bangu, né, o Bangu até não tinha perdido no campeonato, tinha jogado os dois jogos fora de casa, então a gente veio de um jogo muito difícil também e conseguiu essa vitória. Eu acredito que cada jogo vai crescendo cada vez mais os desafios e a gente tem que buscar evoluir sempre e tem que tratar cada jogo como uma decisão, como o jogo mais importante. Eu sei que às vezes isso fica repetitivo, mas eu acredito muito nisso, a gente tem que estar focado no que está ao nosso alcance, sem planejar muito o futuro. E a gente sim, buscando crescer a cada treino, a cada jogo, evoluindo, a gente vai criar uma identidade muito forte. E para aí sim, nos momentos decisivos, que logo logo virão, né, jogos de mata-mata, decisões, aí sim a gente tem que estar num nível mais alto e buscando essa evolução que vai fazer diferença positivamente para nós.
Tá aí o goleiro Muriel, que também falou sobre a nova joia do Fluminense, vem sendo tratado como uma joia, uma nova revelação, que é o Miguel.
É um grande jogador de muito futuro, mas eu acho algo muito que a gente tem que levar em conta, que ainda é um menino que está em formação. Eu acho importante não colocar uma obrigação, uma responsabilidade excessiva em cima desses garotos. Eu fiquei muito surpreso quando eu cheguei aqui no Fluminense e eu vi a facilidade que o Fluminense tem de formar jogadores de qualidade. É incrível, a cada ano que passa, os jogadores que crescem aqui. Então, eu acho que essa mescla com os jogadores experientes, a gente sabe que nós, né, que temos mais rodagem no futebol, a gente tem que levar esse peso, essa responsabilidade e deixar os meninos ir crescendo etapa a etapa para não queimar nenhuma etapa, para que venha ser nada precoce e aí sim ser algo consistente, algo enraizado. E eu acredito sim que o Miguel vai dar muitas alegrias para o torcedor do Fluminense e vai ajudar muito a nossa equipe.
Tá aí o goleiro Muriel falando sobre o Miguel. Você gosta do Miguel, Marcelo?
É um garoto, é uma promessa. Eu diria uma promessa que tem tudo para virar jogador, começando bem, com mais consistência até do que o João Pedro, que chegou fazendo 6, 7 jogos maravilhosos, fez mais gols que o Ronaldinho quando estreou, o Ronaldo Gordo, o Reinaldo Dentúcio. Foi um sucesso absoluto. Mas eu sempre falava, garoto tem altos e baixos. Mas o Miguel não tem a badalação do João Pedro quando estava no Fluminense. Eu acho que tem mais possibilidade de dar jogador do que o próprio João Pedro, Valdir.
Olha, ô Marcelo, a gente tem que ter muita cautela com essa menino. O Fluminense é um clube que consegue revelar. É impressionante a quantidade de bons jogadores que o Fluminense faz. Mas, infelizmente, para a torcida do Fluminense, não consegue mantê-los, até para a situação financeira. Esse Miguel, eu vi ele 3 jogos. O ano passado, eu fiz um jogo com você, o Mazella, que ele entrou no finalzinho e quase que ganhou, que muda o jogo. Aquele jogo contra o CSA, o Fluminense perdeu de 1-0. Ele entrou bem, que peço o Fluminense ter perdido por 1-0, um resultado mentiroso, que o Fluminense teve um caminhão de chances de gols e acabou não fazendo. O CSA deu um ataque, fez o gol, ele entrou bem. Agora está tendo uma boa sequência. Mas é o seguinte, vamos preservar o menino. Eu vi uma entrevista do Odaí, que eu fiquei impressionado pela sua postura. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu admiro esse técnico do Fluminense que teve no Inter. Ele falou o seguinte: é um garoto, eu vou colocando gradativamente, um dia eu coloco ele 40 minutos, ou 60 minutos, outro dia eu não coloco, deixo ele no banco, vamos preservar o garoto, porque já começa, o Miguel, calma, o Miguel é mais um bom jogador que tem o Fluminense, não pode botar uma pressão em cima do garoto de 17 anos.
Olha, e tem mais reforço chegando, o Fluminense já contratou 8 jogadores, e contratou o 9º agora, que é o João Lopes, goleiro. Ele pertencia à Portuguesa, estava emprestado ao Santa Clara de Portugal, tem 24 anos e começou a carreira...
Portuguesa do Rio, é isso?
Não, Portuguesa... Não, de São Paulo.
São Paulo. Tá? A Portuguesa de Desportos.
Desportos, exatamente.
A Lusa do Canindé.
Mas ele começou a carreira nas categorias de base do Flamengo, mas aí foi dispensado pelo Flamengo e aí foi para a Portuguesa de São Paulo, onde teve até alguns momentos e estava emprestado ao Santa Clara e está chegando aí para ser o reserva aí do Muroel, né? Exagerado.
Não, reserva. E o menino?
Eu vou ser sincero. Eu acho que não precisava, mas eu não tô lá na laranjeira para saber, né? Porque o...
Quem tem amigo empresário tem tudo, né, cara?
Tem um menino lá do Sub-20 que eu vi jogando a Copa São Paulo, Marcelo Pitaluga, tem o nome. Bom goleiro, o garoto fez boas atuações.
Tem esse goleiro, o que apareceu...
O Marcos Felipe, que é um bom goleiro.
Que ficou um tempão escondido, dando chance. Tivemos que aturar o Agenor e o Rodolfo, que na final que o Flamengo entregou naquele gol do Gabigol, entendeu? Brincadeira, cara.
Mas o Pitaluga, o Fluminense justifica que o Marcelo Pitaluga, que seria o terceiro goleiro, é um jogador que tem sido muitas vezes convocado para seleções de base.
Tudo bem, eu não.
Mas esse é um jogador já formado, 24 anos.
Mas tem que saber. O Júlio César também, quando veio com Júlio César, foi um desastre.
É Júlio César?
O Júlio César, que foi do Fluminense, foi do Botafogo, tá no Grêmio hoje.
Não, mas ele nunca veio pro Fluminense com maior hora,
não. Mas veio. O Mário, quando trouxe de Portugal, fez um alato, eu trazendo o goleiro que foi
Você não
viu? Inclusive na televisão, no programa que eu participava, falou.
Quem trouxe? Foi o Mário? Então ele valorizou o que ele trouxe, Valdir. Nessa furada do seu Mário Bittencourt.
O Júlio César, quando ele saiu do Botafogo, foi uma alegria total, comemoração, dia que ele assinou a rescisão, foi um sucesso total.
Mas o Mário é boleiro, o Wellington Paulista fez gol no Maracanã, foi dar um abraço no Mário, na arquibancada, na tribuna,
Eu não quero falar sobre o João Lopes. O João Lopes tem nome de gerente de banco. Fala com o seu João Lopes. Eu não quero falar nada, que ele pode chegar aqui e arrebentar.
Isso é outra questão, mas necessário.
Eu acho que o Fluminense não precisava, mas essa colocação do Rodrigo é pertinente.
Ano passado também, né?
É pertinente. O que o Rodrigo falou também, a gente tem que entender. Quem tem 2, não tem nenhum. E quem tem 3, pode perder um.
Mas se você fala do Pitaluga, poderia ter mantido, quer dizer, mais dinheiro inchando a folha, que não vem ganhando, na minha opinião, tudo na faixa de 80, 70.
A gente não conhece o jogador. O Muriel foi uma boa contratação.
Mas o Muriel tinha uma história.
E esse rapaz, o Marcos Felipe, às vezes que entrou no time, entrou, por sinal, muito bem. Todos os jogos que eu fiz do Fluminense, ele não comprometeu.
Entrou na fogueira ano passado.
É verdade.
Entrou na fogueira mesmo. Porque era pra jogar o Agenor e o Marcão pipocou. Preocupou porque as redes sociais começaram. Felipe, fora Agenor, ele foi, botou o Marcos Felipe, o garoto não tinha jogado e foi muito bem.
Agenoia.
Pra mim, Agenor.
Fala, confirmando o Flamengo.
Vamos ao provável Flamengo de hoje à noite. Gabriel Batista no gol, lateral direito Mateuzinho, dupla de zaga Matheus Dantas e Rafael Santos, na lateral esquerda o Ramon, no meio de campo Vinícius, Hugo Moura e mais à frente Yuri César, Pepe, Bill e Rodrigo Muniz ali meio isolado como centroavante. É só provável, pode ser outro time. Já o Fluminense é o Muriel no gol, lateral direito Gilberto, dupla de zaga Lucas Claro e Digão, lateral esquerdo Egídio. No meio de campo Henrique, Henrique, Hudson, Iago Felipe e Nenê, que vai ser um meio atacante. Mais à frente, o Miguel, aberto ali pela direita, e o Matheus Alessandro pela esquerda.
Valdir, o que, é que você acha das duas escalações?
Olha, se a gente olhar no papel, a do Fluminense é mais qualificada, né? Jogadores mais experientes, mais rodados. Mas o Flamengo tem uma boa garotada. Se a gente analisar pelo papel e pela campanha, o Fluminense é o favorito. O Fluminense, 100% de aproveitamento até agora, é o único que tem 100%. Mas o Flamengo, sabe, é uma garotada aí que tem qualidade. Mas é clássico, né?
Flamengo, mas olha clássico. Só, vamos falar português claro. O Flamengo é qualidade, mas na categoria de base. O Flamengo veio bem, enquanto o Macaé empatou, não foi tão bem, mas perdeu alguns gols. Não, o Vasco foi um jogo praticamente igual. Na mesma
categoria. No segundo tempo ele foi melhor
do que o Vasco. Não, eu digo igual de categoria de idade. E o terceiro contra o Volta Redonda, sim, buscou um resultado legal. Mas em condições normais de clima e temperatura, você tem que atropelar o Flamengo. Fluminense
tem obrigação.
De atropelar, não é ganhar de 1-0, não. É ganhar de carroça.
Até pela boa atuação que tinha diante do Bangu, que eu tava pesquisando com o Cruz Ferreira, eu não me lembro do Bangu levar de 5 na sua casa. Não me lembro. Luiz não achou. Então, mas Mazela, a gente tem que botar uma coisa na cabeça, amigo. As camisas são camisas pesadas. Obrigação de atropelar. Eu me lembro que em 1997 o Botafogo jogou com 11 reserva. Quando eu chegava no Maracanã, o Kleber Leite falou pra mim: vai levar de quanto? Flamengo com super time, mano. Cuso, Romário, Sávio, Júnior Baiano, Timácio, Botafogo ganhou de 1-0. Com o time limitadíssimo, entendeu?
Mas olha o que você tá falando. Era o time reserva, mas eram jogadores cascudos. O Flamengo vem com time sub-20.
23,
você 23, vem que é 20, 23, mas tem dois ou três jogadores só, acho que o Cabeça fez levantamento, com jogadores.
João Lucas e mais um.
O resto é tudo garotada, cara.
Então... e o goleiro, o Gabriel Batista. É o João Lucas e Gabriel Batista.
Então não é por aí, não. Então, que o Flamengo não. Ou em condições normais, se fosse ao contrário, diria também. O Fluminense hoje tem a obrigação de meter um sapeca iaiá no Flamengo hoje. Ponto, acabou. O Fluminense não pode, em condições normais, perder para um time sub-20, sub-23, sub-18. Não pode, não há hipótese.
Em condições normais não pode, mas.
O Flamengo. O Flamengo não é nada hoje, é um time de garotos que vai pegar um time cascudo. E vai fazer o que pode. E se perder de pouco é um bom negócio. Na minha avaliação, se fosse ao contrário, eu diria a mesma coisa. Não, mas não, porque o Flamengo não é o Flamengo, é um garoto.
A sua avaliação de da bola rolar é altamente pertinente.
Sim, tem que falar quando
a bola rolar. Vamos esperar a bola rolar.
Ok, vamos embora. Alguma coisa a mais, não, para falar?
Não, com a expectativa de termos um grande jogo e, como eu disse hoje aqui no Tarde Nacional, um jogo à moda antiga, que não tem TV. Ou você vai o jogo, ou você
espera... Vai ficar ouvindo uma zela
e espera os gols passar de noite, de madrugada ou amanhã de manhã.
Tá bom, então. Meu amigo Rodrigo, alguma coisa a mais, não?
Nada, só na torcida por um empate.
Legal, então...
o Fluminense seria bom vencer hoje.
O Fluminense vai ser bom vencer, cara. Não precisa fazer conta, não. Ô, Cabeça, fala um negocinho pra mim. Com os jogos do Campeonato Carioca em andamento, na rodada número 4, por favor.
Boa tarde pra você, Ricardo Mazella, os ouvintes para Mano Mundo da Bola. Nesse momento, lá em Moça Bonita, 22 minutos do segundo tempo, Bangu 0, Volta Redonda 0. Pode botar de novo que a ligação vai demorar. A Portuguesa vai vencendo o Macaé por 4-1.
O Macaé não ganha de ninguém também.
Macaé só empatou o primeiro jogo na abertura do Campeonato Carioca com o Flamengo. Essa partida, a Portuguesa tem disputada lá no simpático Luso Brasileiro.
O Portuguesa 4, o Macaé 1, Bangu 0, Volta Redonda 0, ontem Boa Vista 3, Madureira 1. A classificação até agora, de momento, no grupo A, o Boa Vista é o líder com 7, Flamengo é o segundo com 7, é critério de empate. Flamengo vai jogar com o Fluminense, pode passar o Boa Vista com empatezinho ou com vitória. Em terceiro, a Portuguesa vindo para a briga com 6. O Botafogo tem 3, tá mal pra caramba, mas amanhã com o Resende pode encostar com 6. O Bangu, que tá jogando com Volta Redonda em 0-0, tava dominando o jogo no primeiro tempo e até os 10 do segundo ou 12 do segundo. A partir dali, 12, 13, bota 15, só tá dando Volta Redonda.
O técnico do Volta Redonda tirou o Bernardo, o jogador do Vasco, botou um Marquinho. Ele tá destruindo o jogo, só dá Volta Redonda agora.
Tá invertendo tudo. O Grupo B, o Fluminense é o líder 9, pode chegar 12 logo mais. Madureira perdeu, ficou com 9. Volta Redonda empatando, tá indo a 7. Se vencer, vai ficar na liderança até o jogo do Fluminense com 10.
com 10, exatamente. Não, com 9, não com 9. Chegou lá Fluminense e Madureira. Caso vença o Bangu, o Vasco tem 4, o Resende tem 2, o Macaé tem 1. Avisa ao Rodrigo Ricardo, ao Aldir Luiz, que pro Vasco da Gama é mais negócio o Volta Redonda perder pro Bangu. Ele sabe fazer conta.
É verdade, mais negócio.
É verdade.
Que grande momento.
É isso aí, dá uma paradinha, meu amigo Rafael Espíndola. E já já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Saque Certo Pispazep.
Uma das facilidades trazidas pelo Saque Certo é o fim do prazo limite para sacar o dinheiro do Pispazep. O saque para herdeiros também ficou mais fácil. Não precisa mais de inventário. Basta apresentar uma declaração de que existe consenso entre os sucessores e que não há outros herdeiros conhecidos, bem como a certidão de óbito. A medida terá impacto de R$2 bilhões na economia brasileira entre 2019 e 2020.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone Esporte do Brasil. O meu amigo Roberto Brandão, que está sempre no estúdio acompanhando atentamente o programa da Bola, fez a revelação. Ele ia pra Barra, não sabia que na Barra tinha praia. É um negócio absurdo. O cara vai pra Barra, não tem praia. Ele vai pro interior ali, fica pra dentro do morro, daquela serra, e fica lá, não tinha praia. Que lugar legal, mas se tivesse uma praia era bacana. Mas não sabia. Ah, meu Deus, esse Brandão não existe.
Esse Brandão é um vitorioso empresário.
Não, empresário não. Ele é um vitorioso produtor com as coisas de televisão. Empresário é o Bravanel e o
Calegari. Calegari agora tá.
Ah, meu Deus do céu. Olha em vez do.
Momento Estádio.
É isso aí, minha querida amiga Astrid Nick, pintando no pedaço.
Na terceira edição do Meeting Internacional na República Tcheca, o atleta Fernando Carvalho Ferreira ficou com o segundo lugar e obteve a marca de 2 metros e 26 centímetros, igualando o recorde brasileiro indoor no salto em altura em São Caetano do Sul, São Paulo, em 3 de fevereiro de 2018. Fernando ainda salta em mais uma competição na República Tcheca antes de retornar ao Brasil e se apresentar para a Seleção Brasileira de Atletismo, que vai ao Sul-Americano Indoor nos dias 1 e 2 de fevereiro, em Cochabamba, Bolívia. Em atendimento ao critério de convocação da CBAT para a primeira competição internacional do ano, os atletas foram definidos por 2 requisitos, sendo o primeiro ter índice para o Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, que será disputado de 13 a 15 de março em Nanjing, na China, e o segundo por sua colocação no ranking sul-americano Outdoor de 2019. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
É verdade. Tempo seguindo e placar lá em Moça Bonita, 27 minutinhos, segundo tempo. 0 pro Bangu, 0 também pro Volta Redonda. O único jogo em andamento. 17 horas, 32 minutos com 30 segundos. O que que chega? Rafa.
Norte, Sul, Norte, Sul.
Não, Vascão vai jogar quinta-feira, 7h15 da
noite. Não, 21h30.
Vasco é 21h30?
7h15 é o Botafogo.
Ah, eu troquei. Então, Botafogo é 7h15 e o Vasco 21h30 contra...
Acabou a Frense.
E o Botafogo?
Contra o Resende.
Muito bem, Valdir. Ia falar em Vasco da Gama. A negociação pela permanência do Fred Guarim no Vasco segue caminhando. De acordo com a reportagem da Rádio Nacional, restam apenas 2 questões a serem resolvidas e as duas partes estão otimistas por um acerto nos próximos dias. O Vasco ofereceu 1 ano de contrato para o colombiano, mas o jogador deseja 2. Além disso, o Guarim pede um ajuste em relação a impostos que descontariam boa parte dos salários do atleta. Ele pode se ganhar mais, o salário tem que fazer um acordo para o Vasco também chegar junto. O Fred Guarim tem 33 anos e estreou pelo Vasco no dia 16 de outubro do ano passado. Tem pouco tempo de Vasco. Na vitória sobre o Botafogo por 2-1. Disputou 12 partidas com a camisa vascaína e marcou 3 gols. Vale a pena renovar, cara?
Vale. O bom jogador Guarim se encaixou no time do Vasco. A torcida gosta dele. Problema maior é que, evidentemente, a situação financeira do Vasco é complicada e ele quer receber os atrasados dele. Ele só quer receber os atrasados, só quer tratar da renovação quando receber os atrasados. E lamentável foi as declarações do Jocilei. O Jocilei tem que respeitar uma instituição centenária como é o Vasco da Gama. Ah, não vou pro Vasco, não me paga salário. O cara tá encostado no São Paulo. O Vasco não tem dinheiro para me pagar. Quem é ele para falar do Vasco?
Não tem bola para isso,
né? Não tem bola para isso. Está encostado no São Paulo. Um jogador comum. Eu acho que ele desrespeitou uma instituição centenária como o Vasco da Gama. Ele tem que entender que a lua não é o queijo, hein? Ele é um jogador limitado, hein?
Totalmente limitado. Jogador de desarme, passe curto. E, enfim, mas culpa também dos times do Rio de Janeiro que estão numa fase. Não dão margem,
Rodrigo. Claro, dão margem. Eu acho que um profissional, ele não sabe o dia de amanhã, amigo.
O Mazela, me permite. É que essa fala bonita, se a lua não é um queijo, o sol seria o quê, então? Não é o quê? É uma lâmpada?
Então, eu achei que o Jocilei.
É o nosso poeta.
Nosso poeta poeteiro, nosso
Rodrigo Ricardo. Não é um queijo, não, que teria de rato roendo ela.
Mas rato tem tudo que lugar, meu garoto. O início de temporada ainda é de poucas certezas para o Vasco. O clube ainda convive com salários atrasados e busca reforços no mercado. No entanto, o que já deu para perceber nesse primeiro momento é a relevância dos jogadores formados no clube para a continuidade do ano. Nos 3 jogos de 2020 até agora, o Abel já utilizou 16 atletas que passaram pelas categorias de base. Dos 37 jogadores que estão no elenco principal, 26 são formados em São Januário. Valdir, o que, que é isso, hein?
O Vasco tem uma boa base. O Vasco sempre chegou nos sub-15, sub-17, sub-20. O Vasco sempre revelou grandes jogadores. E agora
mas tá será que essa utilizar. Base segura a onda? Esse é o problema, a questão é essa.
Esse é que é o grave problema.
Eu não perguntei se o Vasco tinha boa base, perguntei se dá para segurar a onda.
No Carioca dá, mas no Brasileiro não.
E a tendência é que o técnico Abel Braga continue apostando na base, na preparação, final para os jogos contra Cabo Friense. Peraí, cabeça, você me enrolou aqui. O Abel Braga continua apostando na base, na preparação final para o jogo contra Cabo Friense nesta quinta-feira. E lembrando que a Rádio Nacional também transmite o jogo do Vasco da Gama, quinta-feira, com meu querido amigo André Luiz Mendes. Esse é o Vasco da Gama. Falando em cabecinha, que está falando aqui o tempo inteiro no ouvido do Rodrigo Ricardo, ele vai chegar. Por quê, Rafa?
Luiz Ferreira é nacional.
Ele vai salvar a seleção brasileira. Fala, garoto.
Tava falando aqui fora do ar, Mazela, porque eu tava acompanhando a situação do nosso querido Laio Júnior, que
foi hospitalizado
recentemente, passou mal aqui.
Ele igual a tirar onda? Foi atrasado. Você não leu o roteiro. Bobeou.
Só, Mazela, eu tava falando aqui fora do ar, falando com o Rodrigo Ricardo, repassando a situação do nosso querido produtor Laio Júnior, ele que passou mal hoje, tá sendo atendido na UPA do Souza Guiar.
Tomara pronto restabelecimento.
Nossos desejos, pronto restabelecimento, volta pra cá, Laio, torcedor ilustre do Fluminense Futebol Clube.
Você vai dar uma alegria pro Laio hoje.
Exatamente. Vamos falar de seleção olímpica, Mazela. Olha, ontem eu acho que eu vou chamar esse jogo de jogo maluco. Porque a seleção brasileira tinha uma grande facilidade para atacar, venceu a Bolívia por 5-3. O Valtinho falava comigo lá na nossa redação que poderia ser 7-4, 8-5, 10-8, tranquilamente.
Eu nunca vi um jogo com tanta situação de gol.
Que a facilidade que as duas equipes tinham para chegar na frente é um negócio incrível.
O Brasil tá invicto, não é isso?
O Brasil tá invicto, 4 jogos, 4 vitórias no pré-olímpico, o Brasil. E com esse resultado, perdão, 3 jogos e 3 vitórias, Mazela. 3 jogos e 3 vitórias. Com esse resultado, essa vitória de 5-3 sobre a Bolívia, o Brasil já se garantiu no quadrangular decisivo, na fase final do pré-olímpico. Se classificam os dois melhores jogadores do grupo. O Brasil lidera o grupo B com 9 pontos, seguido pelo Uruguai com 6, Paraguai com 3, Peru 3 e Bolívia 3. Próximo jogo do Brasil, no qual o técnico André Jardine deve colocar mais reservas em campo, deve colocar dar rodagem ao seu time. O Brasil enfrenta o Paraguai, dia 31 de janeiro, também conhecido como aniversário do Rodrigo Ricardo, 10h30 da noite, no Centenário Armênio.
Sexta-feira, é?
Sexta-feira.
Vai ter festa? Vai ter festinha, não? A gente vai lá na festinha, cara. Vamos lá.
Lembrando que quem marcaram os gols do Brasil foram o Guga, Reinier, Anthony, Pepe e o Matheus Cunha. Qual é o grande problema, Mazela, da seleção? A defesa foi muito mal. principalmente o Robson Bambu e o Guga. O Renier só jogou no nome, na minha humilde opinião, o Valdir vai falar isso no melhor, mas tivemos coisas boas. O Paulinho e o Anthony estavam muito bem e o PP também entrou muito bem
na partida. Olha, eu vi alguns jogos do Robson Bambu, eu não gostei.
Foi horroroso. Eu falei várias vezes comentando o jogo com você, do Atlético Paranaense. Ele é um desastre. Não. Ele ontem fez tudo para entregar ouro. Atravessou bola na frente da área, quis driblar uma bola dentro da área, perdeu. Olha, o urgente tem que entrar o Ricardo ali ao lado do Nino, que jogou bem. Algumas, o Nino jogou bem. O Nino jogou bem. É, eu já ouvi ontem, durante a transmissão do jogo, que tem clubes europeus interessados.
Ah, no Bambu?
Aí tu já começa, entendeu? A pensar em coisas. É. O Bambu é horroroso. O Bambu é um desastre. Eu vou falar uma coisa. O meio-campo da seleção não marca ninguém. Ontem o Luiz colocou muito bem. O jogo era para ser 8-6, 7-7, 8-5, porque eu nunca vi
placar tanto elevado.
É, porque as situações difíceis foram claras. Terminou
o primeiro tempo. A Bolívia tinha um meio-campo chamado Vado, que foi expulso um baixo ali. Lembra um até um pouco o Soteldo.
Tem um baixo ali, tem um chamado Abroca, que é muito bom jogador também.
Abrego. O nome Abrego, dele fez dois gols.
Abrego de Broga.
Mas ele é bom jogador, entendeu? Então, olha, eu acho que a seleção, eu vi uma entrevista do Jardine hoje de manhã, eu concordo com ele. A seleção ofensivamente está muito bem, mas tem que se acertar defensivamente. Os laterais estão. O Caio Henrique é um bom jogador, jogou mal ontem.
Caio Henrique perdeu duas bolas aí, pelo amor de Deus.
Eu concordo inteiramente com o Jardine. Ele tem até sexta-feira acertar o sistema defensivo, que quando entrar na fase de mata-mata, que esse espaço que o meio-campo está dando para a defesa, com os dois zagueiros jogando em linha, a coisa pode complicar. Eu acho que o Rodrigo Ricardo devia convidar você, porque você é o coach dele.
Sim,
se
claro.
Ele está vivendo esse bom momento.
Uma festa, um jantar em família, eu deveria.
A abolição será pequena na sexta-feira.
Olha, ele não falou o quê? Que ele falou uma coisa também no Rezedak? Tipo, acho que eu me chamou a atenção.
Casarão a menos Rezedak?
É, você não falou isso? Não, eu tô ficando doido.
Eu acho que o bom momento que ele passa na vida, ele deve ao coach, que instruiu ele naqueles conselhos.
Graças a Deus.
E eu falar pra ele,
só André, tá elogiando você.
Não, ele tá tirando onda com a minha cara, Valdir. Enquanto o Rodrigo é feliz, com a família bonita, unida, bacana.
Filhos saudáveis, filhos bonitos
saudáveis,
também.
Saudáveis. Alguém fica pagando conta aí. Manda, pelo amor de Deus, tudo mais. Aí, quer dizer,
ele tirou. Você tá falando de IPVA e obra, né?
É, IPVA e obra, que eu tive incluído no Detran hoje, fui ver o IPVA.
Ah, que delícia.
Então,
o meu tem dia.
Graças a Deus, 17h41. Dá uma geral nesse campeonato mundial, o pré-olímpico aí. O Brasil, para se classificar, o que precisa?
Não, aliás, já tá classificado para a fase final, mas ela já não vai ser mais alcançada.
Como é que é a fase final?
Dois melhores de cada grupo se classificam, jogam um quadrangular decisivo, os dois melhores vão para os Jogos Olímpicos.
Bom, o Brasil está no grupo B, o Brasil tem 9 pontos, está garantido. Exato. O Uruguai está praticamente garantido também, né?
Praticamente garantido, só que o Uruguai não joga na última rodada. Tem 5. Cada grupo tem 5 países.
O Paraguai pega o Brasil, quer dizer, o Paraguai tem 3, pode ficar com 3. E o Peru joga com a Bolívia. Então, o Uruguai precisa abrir o olhinho, não é isso?
Exatamente. Pode ser que o Uruguai saia. Aliás, o que determinou essa situação complicada do Uruguai, Marcela, foi uma derrota para a própria seleção boliviana. Por 3-2, uma derrota de virada para a seleção boliviana jogando daquele jeito que a gente vê ela jogar, meio atabalhoado, meio trocando as pernas, fazendo gol. Ninguém esperava essa derrota do Uruguai para a Bolívia. Acabou que o Uruguai se complicou e agora vai assistir de camarote.
O Brasil está classificado, Uruguai, Paraguai e Peru. O Uruguai com vantagem, lógico, 6 pontos, mas tanto o Paraguai quanto o Peru com 3 têm possibilidades. A Bolívia, acho que mesmo com 3 não tem, porque o saldo de gols dela é negativo, é menos 3. O Paraguai é 0. Então, a situação mais, teoricamente, se vencer o Brasil, pode ser que o... Essa aqui é a última rodada, né?
Essa é a última rodada da fase.
Então, se o Paraguai vencer o Brasil, meu camarada, o Uruguai dança.
Exatamente.
O Uruguai dança. Olha só, se o Paraguai vencer o Brasil fica como primeiro ainda e o Uruguai dança. No grupo A, a Argentina está classificada? Ainda não, né?
A Argentina está...
Praticamente.
Praticamente classificada. 9,
porque a Colômbia e o Chile têm 6. Ah, mas está classificado, porque Colômbia e Chile jogam na última rodada.
Exatamente.
Então está classificado.
E a Venezuela foi para o vinagre junto com o Equador. Mas ela, você falava na época, no momento do noticiário do Fluminense, torcida do Fluminense chamava o Agenor de Agenóia e tal. A torcida do Fluminense está tão empolgada com o Fernando Pacheco, sabe como é que estão chamando ele?
Pachecão.
Impachê.
que é isso?
Em homenagem ao Mbappé.
Ah, não, isso é coisa sua.
Não, não é minha, não.
Isso é coisa
sua. Vou te mostrar.
Isso é invenção sua. Pelo amor de Deus.
E a gente vai ver em Pache.
É por isso que a gente não ganha mais nada. Fica imitando os caras.
Que não jogavam nada. Não jogava nada.
Quando a gente falava de Romário, de Bebeto, de Garrincha, de Rivelino.
Pra trás,
Pelé.
Zico, Pelé.
Aí não, agora fica com essa. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não posso, você tirou o pagando.
Não, então não faça isso. 17h44, Campeonato Carioca, quarta rodada. Bangu 0, Volta Redonda 0. 38h40 do segundo tempo, lá em Moça Bonita. Público praticamente inexistente, 0x0. Resultado que seria bom para o Fluminense e também bom para os outros, que o Bangu não encosta muito na rapaziada do Grupo A. Já já voltamos com muito, mas muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Pois é, travou o programa, né? Pois é, aperta o dedinho ali que funciona.
Que delícia!
A senhora vai cantar o que hoje? Não vai cantar, não? Não, tá bom então. Brincadeira, cara. Você não apertou o botão, Rafinha. Rafinha, presta atenção, Rafinha. Tem que apertar o botãozinho no computador pra poder. Se ferrou, hein, cara?
Não,
se ferrou. Deu mole, garoto. Se ferrou. 17h45. Chama a Astrid, chama.
Momento estádio.
Astrid Nick.
A seleção brasileira masculina de basquete 3x3 já está em treinamento para a disputa do primeiro pré-olímpico de basquete 3x3, modalidade que faz sua estreia no programa olímpico em Tóquio 2020. Após os trabalhos na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro, dos 6 jogadores que treinam em 2 períodos sob o comando do técnico Douglas Lorit, 4 serão selecionados para a segunda etapa de treinos entre 8 e 15 de março. O pré-olímpico acontece de 18 a 23 de março em Nova Delhi, na Índia, e distribui 3 vagas para os jogos. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Obrigado, querida Astrid, pelas informações. Como é que a Astrid... como é que é, Valdir?
Astrid é uma grande profissional, conhece bastante não. O esporte olímpico.
É verdade, olímpico e paralímpico. Era o Wagner Gomes. Não existe rádio no Brasil que tenha a qualidade de Astrid e de Wagner com os esportes olímpicos e paralímpicos.
Olha ela aí.
Como é que ela veio de normalista? Como é que é, Valdir? Como é que foi? Como é que é, Valdir? Fala,
Valdir. Não sei disso, não sei.
Tá bom, Valdir. Pipocou,
Valdir. Aqui.
O Mário Silva que sabe.
É, o Mário Silva. Tá legal, então. Vamos em frente. Falamos de Valdir.
Bota fogo.
É, o Bota aqui é fogo. Como é o nome do lateral que o Botafogo tá trazendo, Valdir?
Bandegui. Gente boa, ele, bom jogador.
Você conheceu, já conversou
com ele? Já conversei com ele domingo.
Bateu um papinho, já pegou o currículo. Como é que é o nome certinho dele?
Federico Bahandegui.
Nendegui, repete, balinha rapidinho.
Bahandegui.
Pronto.
Tá certo? Tá certo. Passa. Eu quero que ele jogue, pá. Pronto, não é pra você que é narrador. Vamos lá.
Mas se eu falar.
E você não vai comentar
o nome dele, não? O Bahandegui, Bahandegui.
Barran. O nosso simpático
Barran. Barran. Aí quando fizer bobagem, vira o Barrão, né? Essa coisa.
Essa foi horrível, senhor.
Federico Bahandegui Martino nasceu em Ombues de la Valle, Uruguai, 8 de maio de 1996, tem 23 anos, lateral direito, começou a carreira pelo Montevideo Wanderers, onde disputou a Copa Libertadores da América em 2015 e em 2018, e a Copa Sul-Americana de 2019.
Qual a idade dele, hein?
Ele tem 23 anos, vai fazer 24.
É o de maio.
Segundo informações de pessoas do clube, ele tem treinado muito bem, mas jogo é jogo, terá boa sorte para ele, tomara que, porque o Marcinho só joga no segundo semestre, operou o joelho, E a esperança é que ele tenha uma boa disputa com o Fernando pela lateral direita do Botafogo.
É, o Barrandegui, ele que estava no Montevideo Wanderers desde os 15 anos, vem desde as categorias de base por lá. Ele falou com a imprensa hoje lá no estádio Nilton Santos, falou sobre Honda, falou sobre a concorrência na lateral direita, porque enquanto o Marcinho se recupera, tem o Fernando. Até o Fernando ser vendido, que é a expectativa da diretoria.
Já tem o Eric que está vindo, né? Que o Botafogo está fechando.
Exatamente.
Com o Santa Cruz.
E o rapaz de Santa Cruz, inclusive,
o Varley,
o Alberto Valentim já deu declarações que enxerga ele muito mais como um meio atacante do que como lateral. De repente é um cara que vai quebrar uma situação, joga pela lateral, mas a ideia inicial do técnico Alberto Valentim é escalar o Varley como um atacante.
Ele fez um belo campeonato pelo CSA.
Ele fez uma bela parte, onde jogou como atacante.
É verdade.
Inclusive jogou com o próprio, jogou como atacante o Alberto Valentim. Não, enfrentou
e
o CSA quando...
E ele revezava ele o Apodi. Pelo lado de...
Agora que correria, hein?
Fazer uma correria danada.
Exatamente. Outra notícia importante para o torcedor do Botafogo, Gabriel Cortez, meio-campo equatoriano, ex-Emelec, ex-Independente del Valle, assinou o contrato de empréstimo com o Botafogo ontem, terça-feira, em Guayaquil, até dezembro de 2020. Passe fixado em US$1 milhão, o reforço chega para suprir a saída de João Paulo para o Seattle Sounders.
Você conhece Estados esse Unidos. Cara aí, o Cortez, Valdir?
Que veio do Emelec? Eu vi jogando pelo Emelec, vi jogando. Se jogar o que jogou pelo Emelec, vai ser um grande reforço para o Botafogo.
Ele chega, inclusive, para ter concorrência direta com o Bruno Nazário, que jogou muito bem.
Muito bem na estreia.
Na estreia do time titular do Botafogo contra o Macaé. Sobre Keisuke Honda, continua a novela japonesa. Fala em novela mexicana, a gente tem a nossa novela japonesa. O que, que se tem até agora? Sabe-se que a torcida está em polvorosa, inclusive até tem torcedor do Botafogo que já colocou nas redes sociais camisa do Botafogo com desenho do patrocínio da montadora, da Honda empolgada. Ó, o Honda tá vindo pro Botafogo, vem patrocinar o Botafogo também. O torcedor tá empolgado, o meio-campo de 36, 33 anos ainda não deu a sua palavra final, pelo menos é o que a gente tá apurando aqui. As conversas ainda acontecem, mas ela, e se o Honda vier pro Botafogo, com certeza vai ser uma injeção de ânimo no torcedor alvinegro, que não tem uma contratação de tanto impacto, acho que talvez é desde da chegada do Seedorf, alguns anos atrás.
É verdade. O pequenos detalhes estão separando o Honda do Botafogo. Ah,
então
evoluiu. Detalhes contratuais estão separando, mas o Rotenberg espera resolver de hoje para amanhã.
Então deu uma aquecida
Deu uma aquecida. Mas tem alguns detalhes que estão sendo tratados. E inclusive uma boa notícia é que ele fala espanhol. Ele fala três idiomas.
Ele jogou pelo Pachuca no México.
Então ele é mais fácil, né? Ele falando espanhol é mais fácil. Mas esse não é o problema. São problemas, pendências contratuais que estão
pegando. Mas onde você falou, eu não senti você animado ontem.
Mas depois do contato que eu tive à noite, eu fiquei mais animado.
É verdade.
Falei com o Agostini, que é membro do comitê do futebol. Ele me disse,
Carrara?
Agostini. Então ele me disse que a coisa está evoluindo e pequenos detalhes estão separando o Honda do Botafogo.
Botafogo está dando peso na contratação, ele é que está incorporando, né?
Botafogo está fazendo um time melhor do que ano passado. Pior do que ano passado também não podia, né? Que não tinha meio campo, não tinha ataque. Foi muito mal montado o elenco ano passado. O que acontece é que o Botafogo hoje tem opções no banco, jogadores de meio campo. Botafogo tem jogadores como o Leandrinho, que fez um bom destaque foi destaque lá do Sport Recife. Você tem o Bruno Nazário, você tem agora a chegada do Gabriel Cortez. Então, de repente, vem o Ronda. O Botafogo está. Torço o Pedro Raul, que sabe fazer gol. O Botafogo está fazendo uma equipe que, dentro do que ele pode, uma equipe de boa qualidade.
Olha só, 47 pênalti. Segundo tempo, pênalti a favor do Volta Redonda e foi. Quem diria? É o Wagner.
Wagner Magalhães.
Wagner Magalhães.
Esse é um dos poucos hábitos que eu acho bom.
Na sua opinião, na minha não é. Mas aí ele deu um pênalti certo agora. Ele deu um
bico.
O cara, como é que eu quero fazer um pênalti desse aos 47 segundo tempo, no último lance? No campo do Bangu, contra o Bangu, hein?
Contra o Bangu, mas eu vou te falar, o cara tem personalidade.
O Molinari deve estar louco agora.
O Molinari
deve estar louco há muito tempo, porque o time do Bangu é muito feio.
O Molinari é metido a fazer gracinha nas redes sociais, ele é um brincalhão. O time do Bangu é horroroso, é horroroso, é o pênalti. Deixa eu esticar, Rafinha, ver se vai acabar o programa aqui, 53. Pênalti a favor do Volta Redonda. 47-30, vamos a 48, a batida e o gol. Gol do Volta Redonda.
Ainda 9 pontos.
Embolou tudo. Madureira, Volta Redonda e...
João Carlos.
Eu acho que a briga vai ser Volta Redonda e Madureira. Para mim, o Fluminense vai ser o primeiro do grupo.
Tá certo aí, 1-0, volta. Castigo pro Bangu. Tinha um Bangu horrível, perdeu alguns gols.
Tomou de 5 em casa, agora tá tudo perdendo de novo.
E perdeu muitos gols hoje aí no primeiro tempo. Depois volta
o tomou Bangu arregou, ele tem 2 pontos, né? Empatou fora de casa com o Rezende e empatou com o Vasco. Empatou fora de casa, em casa perdeu as duas.
É, acabou o português a 4, Macaé 1, Volta Redonda 1, 0 para o Bangu. 17:53:50. Acabamos o programa do Mundo da Bola e renovo o convite para daqui a pouquinho, direto do Maracanã, 8 da noite, para Fluminense e Flamengo, um dos maiores clássicos do futebol do Brasil, pela Rede Nacional de Rádio. Até lá, galera. Tchau, tchau. Ricardo, sabe.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.